Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar as senhoras e os seus deputados, os serviços, e quero naturalmente cumprimentar muito em especial a delegação do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida e Sida da Assembleia da República de Moçambique. Esta visita que fazem a Portugal, à Assembleia da República, e hoje em particular à Comissão de Saúde, e julgo que poderei dizer em nome dos seus deputados que é um gosto imenso receber os nossos colegas de Moçambique, país amigo, país irmão, porque nós temos países com quem temos relações, países com quem temos pactos, países com quem temos, enfim, um conjunto de relações, digamos assim, mas temos também, como tem sido dito, aliás, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, do meu ponto de vista, com muita propriedade, temos também países irmãos, e Moçambique é um país irmão que nós, alguns de nós, em particular, muito particularmente, estou aqui a olhar para a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, com quem temos laços muito especiais de amizade e de admiração. Eu pessoalmente, ainda há pouco tempo, ainda há um mês e pouco, estive em Moçambique, visitei a Assembleia da República de Moçambique e estive com a Senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique no dia 13 de julho deste ano. Antes disso já estive várias vezes em Moçambique, já estivemos várias vezes em Moçambique, e aliás numa das minhas visitas a Moçambique, numa ida propositada a Cabo Delgado, tive o gosto de, em Maputo, estar com a Senhora Deputada Júlia, com quem tivemos uma longa conversa sobre a questão do albinismo, que é uma questão a que eu também dedico um carinho muito especial, porque fui, enfim, permitam-me que fale da minha experiência pessoal, porque fui fundador de uma, e sou sócio de uma associação que trabalha exatamente em Moçambique, uma ONGD portuguesa, trabalha, só sou sócio, não tenho tempo para mais nada do que isso, mas fui fundador de uma ONGD portuguesa que tem exatamente a designação de Canimambo, que é uma designação feliz, como sabem, que é uma designação muito feliz para essa organização que se dedica exatamente às questões do albinismo, que são questões muito pertinentes em Moçambique e noutros países, nas várias vertentes da saúde, nas questões oftalmológicas, nas questões dermatológicas, nas questões psicológicas e sociais, e todos vocês com certeza, e nós também, sabemos dos problemas que têm as pessoas com albinismo. E nessa altura tive a oportunidade de amavelmente ser recebido, de nos encontrarmos em Maputo, e lembro-me com e agradeço muito a forma como me recebeu em Moçambique, quando a minha deslocação, sobretudo a Cabo Delgado, mas também a minha estadia em Maputo. Creiam que, julgo que posso falar naturalmente em nome da Comissão, em nome dos seus deputados, que é um gosto imenso recebê-los aqui na Comissão de Saúde, que é a comissão mais importante desta Assembleia da República, porque trata sobretudo deste problema, também deste problema premente em que vivemos, que é o problema, que é esta questão da pandemia, que é global, e que a todos nos toca e a todos nos preocupa, não só por questões de saúde, como das questões que derivam da própria pandemia. Espero que a vossa estadia em Portugal seja uma estadia profícua, que possam atingir os vossos objetivos. Creiam que da nossa parte há um gosto imenso em trocar opiniões, em compreender os vossos problemas e explicar os nossos também, naturalmente. E, enfim, eu não seria, não poderia terminar esta intervenção inicial sem dizer que, se recebermos um convite da vossa parte, nós, enfim, faremos todos os esforços. Aliás, é uma conversa antiga que eu tenho com a senhora deputada Antónia Almeida Santos, é uma conversa antiga. Nós teremos também muito gosto, enquanto Comissão de Saúde, em ir a Moçambique. E, portanto, no fundo é isto, nós estamos à vossa inteira disposição, há uma grande disponibilidade da nossa parte, porque esta troca de experiências, ainda há pouco tempo também esteve em Portugal e nesta Assembleia da República, e têm estado funcionários da vossa Assembleia, têm estado a troca de experiências, a aprendizagem, todos aprendemos. Eu, aliás, quanto mais velho estou, mais aprendo. Eu pensava que, aos 20 anos, pensava que sabia tudo, e hoje, quando tenho 47, é que... é que percebi que não percebo nada, quer dizer, que tenho muito mais a aprender do que eu pensava. E aos 20 anos o mundo é nosso e nós sabemos tudo, mas depois vamos chegando à conclusão que temos tudo para aprender e, sobretudo, para nos entreajudarmos, não é? E, portanto, julgo que, para início de conversa convosco, repetir que é um gosto imenso receber-vos, e podem, enfim, dispor da nossa... Julgo que poderão dispor a Assembleia da República. Repito também palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República numa até viagem recente ao Brasil, em que disponibilizou, sobretudo aos países de língua oficial portuguesa, mas a outros, aquilo que é o saber acumulado da Assembleia da República, a experiência muito intensa, muito importante das pessoas que a constituem, dos funcionários, dos assessores. Há uma experiência muito grande acumulada e que pode naturalmente servir também para transmitir aos parlamentares e aos funcionários, aos assessores de outras Assembleias da República, nomeadamente deste país fantástico. Devo-vos dizer, para terminar mesmo, que tenho um profundo gosto imenso de Moçambique. Enquanto país, gosto das pessoas, gosto da comida, gosto das praias, gosto muito de Moçambique. Tenho um carinho muito especial, um gosto muito especial por Moçambique. Só quem visita Moçambique... É preciso visitar Moçambique para perceber o quanto Moçambique é rica nos seus variados elementos. Portanto, muito gosto em recebê-los. Nós talvez pudéssemos começar por fazer uma apresentação pessoal. Estou neste momento presidente desta Comissão de Saúde, com muita honra e com muito gosto, mas no fundo somos todos parlamentares da Assembleia da República Portuguesa. E pronto, e começávamos as apresentações. Talvez, não sei se preferem começar pelo vosso lado, de fazer as apresentações. Começamos do nosso lado. Começamos do nosso lado. Sr. Deputado.
Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. O meu nome é Rui Cristina, sou deputado eleito pela Assembleia da República, pelo distrito de Faro, ou seja, sou algarvio, terra de boas praias, bom sol, boa gastronomia, e pertenço ao Partido Social Democrata, ao PSD, onde sou coordenador da Comissão da Saúde do PSD. Muito obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Eu chamo-me Berta Nunes, sou deputada do Partido Socialista por Bragança, sou médica de família, fui secretária de Estado das Comunidades. Infelizmente não tive a oportunidade de ir a Moçambique por causa de 2 anos de Covid, mas temos também lá uma comunidade com quem na altura conversamos, e estou realmente disponível para, aqui no âmbito da comissão, dar todo o meu contributo daquilo que for útil. Muito obrigada.
Muito bom dia, muito obrigada pela vossa presença. Eu sou Maria Antónia Almeida Santos, nasci em Moçambique, e é com grande alegria e satisfação que vejo que uma delegação de colegas moçambicanos estão nesta comissão. Concordando com o Sr. Presidente, esta é a comissão mais importante, porque de facto sem saúde não se vive, ou quando se vive, vive-se mal. Por isso, a vossa presença é desde já um motivo para que a nossa saúde melhore hoje, em que estamos a falar e a fazer um intercâmbio de assuntos que nos tocam, como também a história nos tocou ao longo de tantos anos. Portanto, muito obrigada e contem connosco. Eu sou deputada do Partido Socialista, e estamos disponíveis para vos ajudar no que for preciso e na medida das nossas possibilidades. Muito obrigada.
Obrigada, bom dia. O meu nome é Susana Correia, integro a Comissão de Saúde, sou eleita pelo Partido Socialista no Distrito de Aveiro e muito obrigada pela vossa presença cá.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindos. O meu nome é Jorge Seguro Sanches, sou deputado pelo Partido Socialista, eleito por Setúbal e neste momento desempenho as funções nesta comissão de primeiro vice-presidente. Muito obrigado.
Olá, bom dia. António Monteirinho, também nascido em Moçambique, a norte. Sou deputado eleito pela Guarda, que fica no interior do país. Sou eleito pelo Partido Socialista. Bem-vindos a esta casa. Muito obrigado.
Bom dia, o meu nome é Fernanda Velez. Quero dar-vos as boas-vindas à Casa da Democracia e dizer-lhes que faço parte do grupo parlamentar do PSD. Fui eleita pelo distrito de Setúbal, um distrito também com muitas praias, com boa comida, um distrito a visitar. E obrigada por terem vindo.
Chamo-me Fátima Ramos. Pertenço ao grupo parlamentar do PSD, fui eleita por Coimbra e quero-vos dar as boas-vindas. É para nós um prazer ter-vos aqui e colaborar dentro daquilo que for possível. Sobre Moçambique, já estava bastante motivada para conhecer, mas hoje, aqui com as palavras do Sr. Presidente da Comissão, ainda fiquei mais motivada. Muito obrigada.
Ora, muito bom dia. O meu nome é Pedro Frazão, sou deputado do Partido Chega, que é a terceira força política neste Parlamento, um partido da ala direita. Para mim é um enorme gosto receber-vos aqui hoje no Parlamento, porque quando era pequeno ouvi muitas histórias dos meus avós, os pais do meu pai, que viveram muitos anos em Moçambique e contavam histórias maravilhosas de um país maravilhoso que eu ainda não conheço, mas espero vir um dia a conhecer e espero que este intercâmbio, até com a nossa Comissão de Saúde, possa proporcionar esse desidrato. Queria trazer-vos também uma mensagem de um deputado do nosso grupo parlamentar, que é o professor Gabriel Mitá Ribeiro. O professor Gabriel Mitá Ribeiro é nosso deputado, é filho de um pai africano de Moçambique com uma mãe muçulmana, nasceu em Moçambique, viveu os primeiros anos da sua vida em Moçambique, tem muita pena de não poder estar aqui hoje, mas ele de facto não faz parte desta comissão e tem outras obrigatoriedades noutras comissões, mas quis que fez a questão que eu mencionasse o seu nome e que em seu nome e a todo o grupo parlamentar vos dessas boas-vindas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Podemos começar por aqui. Peço imensa desculpa. Naturalmente ainda temos aqui duas senhoras deputadas. Muito obrigado. Pelos vistos, temos três deputados que nasceram em Moçambique. Eu devo confessar que nasci em Angola. Não nasci, portanto, muito longe de Moçambique. E considero que a África é a minha terra-mãe. Faça o favor.
Muito bom dia. Obrigado à Assembleia da República Portuguesa por esta recepção calorosa. Desde ontem estamos aqui, fomos recebidos com o secretariado, o tesouro adjunto, o secretário-geral. Tivemos a oportunidade de trabalhar também como associação em Cascais, mas neste presente momento é mesmo para a apresentação. Nós somos a amostra dos moçambicanos. Uma amostra talvez não representativa, são 30 milhões de moçambicanos. E representamos os 30 milhões ao nível do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida. O Gabinete Parlamentar é equiparado a uma comissão de trabalho, é especializado em determinada matéria, no caso concreto, é prevenção e combate ao HIV-Sida. Foi criado em 2005, quando a pandemia era um problema muito sério. Já pensávamos que íamos acabar todos. E, por isso, a Assembleia da República assumiu a responsabilidade de controlar, representar, vigilar e fiscalizar o processo de prevenção de combate ao HIV-Sida, criando este grupo parlamentar, que até agora está em pé. Somos nós que, nesta legislatura, nona legislatura, representamos a Assembleia da República. Estou emocionado com a presença de deputados que nasceram em Moçambique, são nossos irmãos, embora todos sejam, mas estes são quase de sangue. São uma parte das nossas células e um pouco de nós, e nós somos um pouco de vós. A língua portuguesa não é nossa, por isso vão nos perdoar se atropelarmos algumas frases na nossa intervenção, mas o que nos interessa é a comunicação. Este é o meu segundo mandato, sou presidente nesta comissão, neste gabinete. Meu nome é Fernando Laviec, sou natural de Nampula, é uma província norte de Moçambique, é uma província mais populosa. Nascemos muito, família de 6, 10 membros por família. E fui eleito para o ciclo eleitoral de Nampula, pelo partido, o segundo maior partido de Moçambique, Resistência Nacional Moçambicana, RENAM. Pronto, cá estamos para convosco conversarmos, trabalharmos, buscarmos muitas experiências, as quais nos levaram para aqui, na base de algumas informações, mas que nós costumamos dizer que vale a pena ver do que ouvir. Não sei se havemos conseguido ver alguma experiência nessa vertente, mas de qualquer maneira já vai estar mais próximo. Vamos ouvir mais próximo, com propriedade, e não pelos manuais ou internet, que nós conseguimos perceber alguma coisa, porque ainda constitui uma preocupação. Temos acima de 90 mil novas infecções anuais. Já estávamos nos 100 e tal, mas agora estamos ainda nos 90 mil. É um número muito assustador. E há províncias mais afetadas, sobretudo as províncias, na minha província, a província de Nampula, a província de Zambésia, as províncias de Gaza, a sul de Moçambique. Portanto, é um problema muito sério de saúde pública para Moçambique. Mas, sem me alongar, como disse nesta primeira fase, mesmo para a apresentação, vou deixar que os colegas também se apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para, enfim, para agradecer as suas palavras, mas também para dizer que Moçambique conheço quase tudo, mas o que eu tenho em mente na minha próxima viagem em Moçambique é conhecer Nampula, porque me falta conhecer Nampula e falta-me conhecer a ilha de Moçambique, que é património mundial, património da humanidade da Unesco. E, portanto, o que está na minha mente numa viagem em Moçambique é naturalmente passar por Maputo, mas ir a Nampula. Muito obrigado. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Meu nome é Ana Armando Chapo, sou relatora do gabinete, sou deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Manica e sou do Partido Frelimo. E, como já disse o senhor presidente, que, resumindo aqui a nossa viagem, é mesmo para virmos colher as experiências de Portugal, pelas histórias, pelos documentos. Portugal está numa fase muito avançada na implementações de ações, tanto de resposta ao HIV e SIDA. E nós estamos numa situação ainda muito difícil. Moçambique, neste momento, sempre foi, nos últimos 5 anos, era o quarto país com pessoas mais infectadas pelo HIV e SIDA, e agora, portanto, as estatísticas atuais estão a puxar Moçambique para o segundo lugar. E esta é nossa preocupação. Como parlamentares, como é que nós podemos dar a nossa contribuição maior para que, portanto, se desenhe medidas e se implementem as várias ações que possam ajudar com que o número de novas infecções possa reduzir. Porque só podemos sair daquele lugar se o número de novas infecções reduzir. O nosso plano era de reduzir para, até o presente momento, 50 mil infecções por ano. Mas, neste momento, ainda estamos a 90 mil por ano, como estava a dizer o senhor presidente. Claro que em 2010 nós estávamos acima de 100 mil novas infecções por ano, mas agora estamos em 90 mil por ano, mas não conseguimos atingir a meta que nós queríamos, que era a meta de 50 mil por ano. Apesar de tantos esforços que estão sendo feitos, portanto, organizações não governamentais, a sociedade civil, o próprio governo, mas ainda temos vários problemas, e que a maior parte desses problemas são comportamentais, que concorre para nos mantermos neste nível assustador. Então, aqui o nosso objetivo mesmo é de colhermos os conhecimentos e experiências, portanto, do Parlamento português, do povo português, como é que conseguiram, portanto, estar num nível que é bom nível em que Portugal está nesse processo, portanto, de combate ao HIV-Sida, para que nós possamos conseguir ter um número ínfimo possível de novas infecções. E muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza que, dentro das nossas possibilidades, os ajudaremos a tentarem atingir os objetivos. Aproveito também a oportunidade para dizer que eu não conhecia Manica, mas nesta viagem de há um mês atrás tive uma sorte magnífica, que foi, fui à Serra, visitar a Serra da Gorongosa, fui a Sofala, fui à Beira, visitar a Serra da Gorongosa e depois viajei de avião para o Chimoio para apanhar um avião para Maputo. Só que o avião para Maputo atrasou-se 5 ou 6 horas, o que me permitiu visitar o Chimoio. Portanto, sorte a minha do atraso do avião, visitei a bela cidade do Chimoio. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Obrigada pela permissão. Bom dia a todos. Meu nome é Luísa Andréa Avelino Cuxamano, Sou deputada eleita para o círculo eleitoral da província de Tete e sou do partido Frelimo. Na minha província é onde tem a barragem de Caborabaça, que é a maior barragem de produção de energia, e é a província também que tem maior produção de carvão. E muito obrigada. O resto, como o senhor presidente e a vice e a relatora já falaram, acho que são esses objetivos que trazemos. Eu sou a vice-relatora do gabinete. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito bom dia a todos. Chamo-me Quintero Júlia Mariana Guacheiro, deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Cabo Delgado e membro do gabinete. Dizer que Cabo Delgado é uma província rica em petróleo e gás, também uma província rica em praias bonitas. Temos a cidade de Pemba como a terceira maior baía do mundo e desde já convidaria a vós para visitar a nossa cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo convite, senhora deputada. Faça favor, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu já vou encerrar a unidade nacional, que é a representação das três regiões de Moçambique, que já estiveram no norte, que é Cabo Delgado e Nampula, centro, que é Tete e Manica, e eu venho da província de Gaza, que é a parte sul, que quem quiser apreciar a natureza, ver elefantes, leões, rinocerontes, não, Parque Nacional de Limpopo, o grande, que liga Kruger Park, liga Moçambique, aquele grande parque, então nós temos lá, é lá onde nós temos os grandes parques. E pronto, ia logo dar um pouco da situação epidemiológica de Moçambique, só para contextualizar, dizer que nós em Moçambique temos, em termos de prevalência ao HIV-Sida, se for anotar, nós estaremos a falar mais do HIV-Sida como tal, como este é um gabinete especializado para este assunto específico, nós temos uma prevalência de 13,2% e cerca de 2,1 milhões de pessoas que vivem com HIV-Sida em Moçambique. Destas, 124 mil crianças de 0 aos 14 anos, temos cerca de 94 mil novas infecções e temos cerca de 35 mil óbitos. Isso foi no ano passado. Em termos de províncias críticas, nós temos as províncias, em termos de novas infecções, que está Zambézia, Nampula, Maputo, província, Sofala e Cabo Delgado, que contribuem com cerca de 75% de novas infecções. Então, estão, de alguma forma, críticas. Em termos de transmissão vertical, há uma tendência de redução, mas ainda não atingimos o que se pretende. Reduzimos em cerca de 28% em 2010 para cerca de 13% em 2020, mas a meta é reduzir até 5%. Então, como vê, a distância ainda é maior. E em termos de unidades sanitárias, nós temos, em termos da administração dos ARVs, temos cerca de 97% de todas as unidades sanitárias da Rede Nacional de Saúde a fornecer aquilo que é o tratamento antirretroviral. Isso, estou a falar de cerca de 1.690 unidades sanitárias, desde hospitais até os postos de saúde. Em termos de população que está, neste momento, em tratamento antirretroviral, nós passamos de cerca de 1,4 milhões para 1,6 milhões. Mas, como vemos, a meta são os 2,1 milhões. Ainda não atingimos, estamos a falar de 81% da população que está em tratamento. Agora, no âmbito da cascata 95-95-95, nós, em Moçambique, neste momento, atingimos cerca de 84% das pessoas que já foram diagnosticadas, conhecem o seu ser o estado, e destes, apenas 81% estão em tratamento e 71% atingiram a supressão viral. nesta cascata. E em termos de estratégia de combate a esta epidemia ou a esta doença em Moçambique, definiu-se dois grupos de alto risco. Primeiro, chamamos de população-chave, que são as mulheres trabalhadoras de sexo, que são cerca de 224 mil em Moçambique, e a prevalência no seio dela é de 31,2%. E temos também os HSH, ou seja, homens que fazem sexo com homens, cerca de 64 mil, e estão com uma prevalência de 9,1%. E também temos as pessoas que injetam drogas, que são cerca de 14 mil, e essas estão com uma prevalência de cerca de 15,1%. E temos os reclusos, cerca, este número varia, mas estou a falar do dado do ano passado, eram cerca de 18.551, e a prevalência é de 24%. Há um grupo também que foi acrescido neste novo plano estratégico de combate ao HIV-Sida, que chamamos de PEN 5, 2021-2025, que é a população transgênero. Mas também, fora disso, temos aquele que nós chamamos de população vulnerável. E nesta população vulnerável temos as raparigas, adolescentes e mulheres jovens, dos 15 aos 24 anos. Elas representam cerca de 10% da população total de Moçambique e também estão com uma percentagem muito elevada em termos de novas infecções, 29% em termos de novas infecções. Só para dar exemplo, em Sofala, e se pegarmos a província de Sofala, em cada 5 pessoas que se têm novas infecções, 3 são jovens, são essas raparigas. Então, é um assunto que também nos preocupa. Então, outra população vulnerável tem a ver com trabalhadores móveis e imigrantes, também as crianças e mulheres grávidas vivendo com HIV-Sida, os casais serodiscordantes, as raparigas dos 10 aos 14 anos, as crianças órfãs e vulneráveis e pessoas com deficiência. Bom, estava a dar de uma forma um pouco resumida, só para verem um pouco o espelho daquilo que é a nossa situação em termos de situação epidemiológica em relação a esta questão do HIV-Sida em Moçambique. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas explicações. A seu favor.
Bom dia, Excelências. Chamo-me Manuel Chifonga, sou secretário do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida. Obrigado.
Também o conhecia, meu caro amigo. Trocámos alguns e-mails. Muito bem. Não sei se algum dos seus deputados... Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, antes de mais, queria agradecer-vos a forma como nos trouxeram e nos fizeram a radiografia, trazendo os dados e os números para podermos conhecer um pouco a realidade do HIV em Moçambique. Sabemos que tem dimensões muito diferentes da situação de Portugal, mas a mensagem que nós, enquanto parlamentares, nos podemos dar é que Portugal fez uma evolução grande, como puderam constatar, sei que já tiveram informações sobre a situação em Portugal, e que nós, a estratégia foi criar um programa nacional para o HIV, como existem para outras doenças e outras pandemias que existiram no mundo. Esse programa tratou de não só da prevenção, como do tratamento. E penso eu que, na minha opinião, o principal foi o diagnóstico, os testes. A partir do momento que Portugal conseguiu aumentar os rastreios, aumentar os testes, o acesso aos testes, a situação começou a melhorar no sentido de conhecermos a realidade e no sentido de podermos tratá-la. Outra situação que eu penso, isto é em minha opinião, que trouxe algum resultado positivo para as questões do HIV foi, de facto, termos estendido os rastreios e os testes às mulheres grávidas. Sempre que uma mulher engravidava e ia ao centro de saúde, aos cuidados primários de saúde, era uma possibilidade de fazer um rastreio. E, portanto, aí identificava-se o problema e, desde logo, também evitava-se, em muitos casos, a transmissão da mãe para o filho, que é uma situação também que eu sei que muitas vezes tem problemas acrescidos. Outra questão é a questão de campanhas em meios que não são meio hospitalar nem meio de saúde. Por exemplo, fizeram-se várias campanhas em Portugal com organizações não governamentais, com grupos de ativistas. Não sei se tiveram a possibilidade de contactar com organizações não governamentais e ativistas como o GAT, que foram responsáveis por algumas ações que tiveram resultados muito positivos em Portugal. Por exemplo, vão amanhã. Sei que vão então amanhã estar com esse grupo de ativistas que, de facto, tiveram um trabalho muito importante na questão do diagnóstico do HIV, que foi, criaram um checkpoint, por exemplo, na noite de Lisboa, e conseguiram, de alguma forma, em termos de prevenção, a adesão das pessoas para fazerem testes. Portanto, muitas vezes, pelo simples facto de não terem que se deslocar nem aos centros de saúde, nem aos hospitais, as pessoas, principalmente muitos daqueles que o Sr. Deputado falava, consumidores de substâncias estupefacientes, pessoas mais vulneráveis, puderam aceder de forma sem o estigma, que isso às vezes acarreta, a esses locais e puderam ter o seu diagnóstico e pelo menos o seu teste, o seu rastreio. Também foi uma estratégia que Portugal seguiu com a ajuda das organizações não governamentais que eu penso que teve muito sucesso. Outra questão que se prende mais connosco e para terminar foi no Parlamento. Também tivemos um grupo de trabalho desta comissão, da Comissão de Saúde, que fazia o acompanhamento ao longo da legislatura das questões ligadas ao VIH e também às hepatites. E, portanto, os deputados deram voz, muitas vezes, a essas organizações não governamentais e, muitas vezes, levávamos as ações e a questão do VIH e das hepatites mesmo ao plenário do Parlamento. Portanto, muitas vezes, uma vez por ano, quando se falava, quando era o dia do HIV, assinalávamos o dia com essas questões no próprio plenário. E não há dúvida que são meios que nós dispomos para dar voz às questões prementes da sociedade e também alertar e fiscalizar o governo no sentido de que ações é que estão a implementar. Isto são ideias. Temos algumas iniciativas legislativas que fizemos no passado, que vos podemos disponibilizar, se assim entenderem, projetos de resolução que constituem recomendações ao governo, como sabem, várias legislações que fizemos, entre elas também, e porque o Sr. Deputado falou nisso, fizemos alguma legislação do que diz respeito aos estabelecimentos prisionais, que é sempre um meio fechado e difícil de legislar no sentido do acesso a alguns meios que existem nas pessoas que têm liberdade. As pessoas que estão em privação da liberdade não devem ter limitações ao acesso a medicamentos e a testes e a diagnóstico, e foi isso também que nos quisemos inteirar no passado, e portanto Portugal foi fazendo um caminho. Não vos digo que foi fácil, mas nós enquanto deputados tivemos um papel que ajudámos através de recomendações ao Governo, através até de legislação e através da Comissão Parlamentar de Saúde, de podermos dar voz e falar com as organizações não governamentais, que foi importante. Penso que campanhas para prevenção, muitas vezes é preciso alguma imaginação para ir ter com as pessoas, porque não há dúvida que o estigma ainda já não é tão grande, mas continua, e portanto o grande problema são os diagnósticos tardios, porque de facto antirretrovirais nós temos já, temos acesso a eles, mas se pudéssemos evitar a transmissão era o ideal. E penso que essas são as ideias que vos podemos transmitir do nosso trabalho, que teve algum resultado positivo em Portugal.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado. Faça favor. Sr. Deputada Berta Nunes.
Completando só o que disse a Sra. Deputada, que falou do ponto de vista da Assembleia, mas pelo que eu percebi, vocês, da Assembleia aqui Legislativa, vocês estão a trabalhar mesmo no terreno, certo? Estão com um trabalho não só legislativo, mas também a acompanhar o terreno, fiscalizando, como disse. O que me parece também que foi muito importante em Portugal foi... numa primeira fase, o HIV foi olhado como uma doença de grupos, como, por exemplo, os toxicodependentes, homossexuais, mas rapidamente se percebeu, e agora é o caso, que os heterossexuais são, de facto, a categoria com maior número de infecções, que agora tem vindo bastante a descer. E, por isso, foi muito importante as associações ativistas para... retirar o estigma e falar diretamente das coisas e mesmo pessoas com HIV que se assumiram como positivas, porque numa primeira fase, provavelmente isso já não acontece em Moçambique, mas aconteceu no início desta pandemia, na primeira fase o estigma era o principal problema. Depois, as questões da prevenção propriamente dita, porque o diagnóstico foi bem falado e explicado e é fundamental, mas depois a prevenção, o que é que era preciso fazer para evitar a transmissão? A utilização do preservativo masculino, a utilização do preservativo feminino, no caso das trabalhadoras do sexo, que muitas vezes não têm poder para obrigar os homens, entre aspas, a usar o preservativo, e então nós também trabalhamos as questões de utilização por elas do preservativo feminino, que é muito, muito interessante para as proteger, e depois em relação aos toxicodependentes, kits que eram dados com carrinhas nas ruas, em determinados pontos onde se sabia que havia toxicodependentes com drogas injetáveis, não é? Davam-se kits, mesmo as farmácias, numa determinada altura, davam esses kits, e além das carros móveis, ou seja, depois de identificar também qual era a transmissão, os modos de transmissão, também é preciso as atitudes preventivas, por isso combater o estigma, colocar a sociedade civil a trabalhar este tema, dar um grande acesso ao diagnóstico e depois tomar as medidas preventivas. E pronto, e foi um bocadinho esse caminho que fizemos, porque depois a seguir é que vem toda a melhoria da medicação. Nas escolas, muita educação para a saúde, como nós chamávamos, nos jovens, nas escolas, em todos os locais onde houvesse pessoas em risco, porque no fundo também todos estávamos em risco, na verdade, não é? E foi este o caminho que se percorreu até que depois começou a ter medicamentos com menos efeitos secundários e mais eficazes, até que se fala agora da supressão como uma forma de evitar também a transmissão, não é? Pronto, foi todo um caminho, eu não sei em que ponto é que estamos, Moçambique, mas é um pouco a nossa experiência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados da Delegação de Moçambique, mais uma vez cumprimento. De facto, foi com algum dramatismo e alguma pena que ouvi aquilo que já tinha confirmado nas minhas pesquisas sobre o HIV e a SIDA em Moçambique. Os números que tinha encontrado nas publicações eram de 2020, onde diziam que, de facto, tinha existido 38 mil mortes em 2020 por HIV e mais de 90 mil novas infecções. Fico ligeiramente contente com essa diminuição que o Sr. Deputado teve a gentileza de relatar, que essas 38 mil mortes desceram para 35 mil mortes e para proximamente de 90 mil infecções por ano. Mas, de facto, Moçambique continua a figurar-se como o segundo país do mundo com mais infecções por HIV e com SIDA, o primeiro sendo a África do Sul, e tanto também no top 5 dos países, no top 5 mundial dos países com novas infecções, é algo que, como país irmão, nos preocupa e nos faz ficar pesarosos por esse sofrimento que se abate sobre o povo moçambicano. Novamente agradecendo este enquadramento dos problemas comportamentais que fez sobre as populações, os subgrupos populacionais que estão mais em perigo, nomeadamente os mais jovens, as raparigas mais jovens e alguns grupos que acabou por retratar. De facto, eu gostaria de trazer aqui, e não repetindo aquilo que a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos e a Sra. Deputada Berta Nunes do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, respectivamente, ambas do Partido Socialista, peço imensa desculpa, são ambas do Partido Socialista, não repetindo, é que estava a pensar que tinha sido seguida a norma parlamentar dos dois maiores partidos e de facto foi por isso, peço desculpa. Ambas as deputadas do Partido Socialista, pelo menos não errei no nome, que é esse que é mais importante, a nossa personalidade. De facto, ambas as deputadas relataram muito bem aquilo que foi o sucesso, alguns dos sucessos na luta contra esta epidemia em Portugal, mas eu gostava aqui de afigurar o exemplo que encontrei e que é também muitas vezes preconizado na academia para o combate a esta epidemia em países africanos, e nomeadamente é o exemplo do Uganda. O Uganda, não sei se é do vosso conhecimento, mas era também um país onde existia uma enorme prevalência de HIV e teve um enorme sucesso em África nessa luta, e a chave para este sucesso foi atribuída a um programa que é também preconizado pelas Nações Unidas e pela OMS, que é a ABC Strategy, portanto a estratégia ABC. O que é esta estratégia ABC? A estratégia com três patamares, onde o A significa abstinência ou abstenção, portanto a continência nos jovens e a continência sexual; o B significa be faithful, portanto ser fiel, a fidelidade nos adultos; e o C significa condom, portanto a utilização do preservativo. Esta estratégia que foi utilizada no Uganda, levando em conta estes parâmetros, o governo do Uganda promoveu um processo ativo de mobilização comunitária, em aliança também, obviamente, com a comunidade civil, com programas de saúde escolar, que são muito importantes, com as lideranças culturais de cada região, e já falámos aqui hoje de várias regiões e várias províncias de Moçambique, também com as organizações religiosas das várias religiões do país, com os empresários, que também muitas vezes são responsáveis e são guiadores da saúde dos seus trabalhadores, e toda esta implementação permitiu a divulgação desta estratégia. Portanto, o que é que dizia esta estratégia? Que no primeiro patamar, a letra A de abstinência significaria que tentar educar os jovens para manter de uma forma prioritária a sua abstinência, portanto atrasar o mais possível os primeiros contactos sexuais. Nós sabemos que sem contacto sexual é a principal via da transmissão do HIV e, portanto, isto conseguiria atrasar as infecções nos mais jovens. O mesmo pode ser dito sobre a monogamia, não é? Portanto, se duas pessoas forem mutuamente fiéis uma à outra, também diminuem ou retiram a possibilidade do contágio. E, finalmente, se de facto não existissem estas duas premissas, falar-se-ia do C para o condom, para o preservativo, portanto, recomendando a eleição. Portanto, este manifesto internacional de apoio à estratégia ABC foi até publicado na revista Lancet, de 27 de novembro de 2004. Refere-se também ao sucesso do Uganda, que se manteve ao longo dos anos, e neste texto alerta que é dever de todos os países oferecer às pessoas as informações mais precisas disponíveis sobre o HIV, bem como incentivar as mudanças nos costumes para reduzir a propagação desse vírus. Ainda acrescenta que as fortes divergências sobre como prevenir a transmissão sexual do HIV podem prejudicar alguns esforços em combatê-lo e que, portanto, deve haver uma toda a sociedade deve unir-se em torno de uma perspectiva abrangente, baseada em dados comprovados, e também incluir esta perspectiva da abordagem ABC. Ainda neste artigo publicado no The Lancet, que, como sabem, é uma das principais revistas de medicina de renome internacional, peer-reviewed, e onde todos os médicos e todos os cientistas desejam um dia poder publicar, nesta revista dizia-se também que o primeiro fator de todos os programas de prevenção é conseguirem contar com as organizações locais e respeitarem os direitos humanos. A segunda é buscar a cooperação das instituições religiosas e das instituições civis que possam efetivamente promover mudanças no comportamento sexual das populações. E, por fim, afirma-se que os pais devem ser apoiados na comunicação dos seus valores culturais e das suas expectativas sobre o comportamento sexual dos membros da sua família. Segundo este manifesto, estes elementos ABC podem, de facto, contribuir e contribuíram com este estudo do caso que aconteceu no Uganda para reduzir a epidemia e, além disso, apresentam resultados muito, muito contundentes. Portanto, neste momento era o que me oferecia dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito a oportunidade, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, de dar uma palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, que gostaria muito de estar aqui presente. Infelizmente houve um acidente na ponte sobre o Tejo, é um acidente grave, julgo eu, porque está há uma hora e meia presa no trânsito e por isso não pode estar presente. De qualquer modo, em seu nome, apresento também os cumprimentos da parte da Iniciativa Liberal. Faça a favor, Sr. Deputado Rui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a reiterar que é um gosto receber-vos aqui. Vocês fazem parte da delegação que representa o Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA, uma iniciativa de grande mérito, dada a relevância do vírus HIV em Moçambique. É o país de expressão portuguesa, pela informação que tenho, em África, onde os números de infectados são os mais elevados, o que são números verdadeiramente preocupantes e que exigem todo o foco e a estratégia de intervenção para parar uma pandemia que tem um carácter heterogéneo em termos geográficos e socioeconómicos. Sabemos que a emergência da pandemia Covid-19 criou também aqui constrangimentos aos esforços para combater o vírus HIV-Sida, mas ainda o número de novas infecções tem vindo a diminuir de ano para ano, por aquilo que aqui me transmitiram, e a escassez de recursos financeiros também exige aqui esforços adicionais para estancar o HIV do país, pelo que uma ação coordenada e informação transversal são essenciais para o sucesso de estratégias implementadas. A criação e a manutenção no ativo deste gabinete parlamentar demonstra que está identificada como prioridade a redução da vulnerabilidade de crianças e famílias à infecção por VIH e SIDA, com atenção especial para as meninas, adolescentes e mulheres jovens, devido à possível transmissão de mães para filhos. Nas últimas décadas tem havido aqui um combate em Portugal para suprir as infecções HIV e nos últimos anos tem-se tentado alcançar três objetivos essenciais, em função deles, se tem desenvolvido aqui estratégias. E com esses objetivos, perspectiva-se que Portugal venha a ser um país cada vez mais com menos infecções, ou seja, com acesso a tratamentos e cuidados sociais de qualidade, integrados e continuados, numa sociedade que não aceite a discriminação. Ou seja, os três objetivos são: o primeiro, diminuir o risco de infecção, onde se tem valorizado a prevenção da infecção junto à população geral, em especial as ações dirigidas às populações particularmente vulneráveis ao VIH, onde considerando riscos específicos decorrentes dos comportamentos mais prevalentes entre elas e o facto da epidemia em Portugal ser do tipo concentrado, importa ainda aumentar a consciência do risco, emancipar os indivíduos para a tomada de decisões, informar com verdade e com seriedade e promover aqui a realização de testes para a detecção de infecção por VIH. O segundo objetivo é diminuir a vulnerabilidade à infecção, ou seja, a vulnerabilidade decorre de fatores de natureza social e económica, mas também de fatores culturais e de género. A pobreza e a marginalização social são importantes e determinantes da infecção e proporcionam contextos de vida que contrariam os comportamentos preventivos. E para diminuir estas vulnerabilidades, sobretudo em contextos de maior dificuldade económica e social, importa aqui reforçar a educação formal, contrariar as desigualdades de género, combater a violência, porque a infecção em si é um fator adicional de vulnerabilidade que exige a atenção particular dos serviços de saúde e a sua inteligente ligação com os serviços sociais. O último objetivo, que é diminuir o impacto da pandemia, porque para além do impacto direto nos indivíduos e nas suas famílias, a infecção compromete o desenvolvimento das comunidades ao afetar essencialmente a população ativa. O tratamento da infecção é essencial, tanto como garantia de uma inserção plena no tecido social e tem-se assumido aqui como prioridade a denúncia das situações de estigma e o apoio social às pessoas que vivem com o HIV e na defesa da plenitude do direito ao trabalho e à procriação. Em Portugal também se achou prioritário envolver as autarquias na prevenção de novas infecções. 7 cidades e vilas portuguesas assinaram a Declaração de Paris para erradicar o HIV-Sida. Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Portimão e Sintra juntam-se a Cascais, Lisboa e Porto na adoção de uma estratégia de combate à infecção. Portugal também tem sido pioneiro na resposta à infecção do HIV com a criação de ambientes legais favoráveis, a adoção de políticas progressivas para os consumidores de drogas e a disponibilização do tratamento HIV acessível para todos. Portugal, em 2019, atingiu todos os objetivos estabelecidos no Programa das Nações Unidas para o Combate ao VIH, conhecido como 90-90-90, onde 90% dos infectados diagnosticados, 90% em tratamento e 90% com carga viral não detectável. Ao atingir agora essa meta dos doentes em tratamento, Portugal entrou no lote dos países que alcançaram os 3,90, ao lado dos países como a Dinamarca, a Islândia, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Esta, como nós sabemos, é uma luta coletiva contra um inimigo planetário e é mesmo caso para dizer que a sua erradicação só será possível quando a epidemia estiver controlada em todo o mundo, em todos os países. E Portugal e Moçambique têm um histórico de fortes laços de cooperação, somos países irmãos, como aqui já foi dito, e o que pudermos capitalizar desta aliança para esta causa será sempre uma mais-valia para ambos. Estamos cá para colaborar convosco. Disponham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pretendia, nós ainda nos vamos encontrar ainda hoje, mais daqui a pouco. Foi aqui dito que Portugal teve uma estratégia e cumpriu em 2017, e é verdade, uma boa estratégia de combate ao HIV-Sida. Julgo que podemos ajudar-vos a compreender muito da nossa estratégia, que parte da nossa estratégia toda pode ser importante para o vosso combate. E eu terminaria da seguinte forma, se me permitem, que é no fundo socorrendo-me de um velho provérbio africano, que é: se queres ir depressa, vai sozinho, se quiseres ir longe, vai sozinho, se quiseres...
Contrário.
Os africanos, são os africanos a dizer-me do provérbio. Exato. Faça favor, senhora deputada. Se quer ir longe, vai acompanhado. É exatamente isso. Se nós quisermos atingir os nossos objetivos o melhor possível, temos que estar juntos, temos que nos ajudar, temos que nos entreajudar. E podem crer que, da nossa parte, há uma total disponibilidade, por parte da Assembleia da República, necessariamente, e por parte da Comissão de Saúde, uma grande disponibilidade de troca de experiências, troca de opiniões, para que possam atingir os vossos objetivos do combate à HIV-Sida. Muito obrigado pela vossa presença e até já. Já nos encontramos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não sei se dá-nos um minuto.
Dou-vos 3 minutos, faça favor.
3 minutos. Sim, tanto gostaríamos de continuar, mas parece que os relógios são limitantes e gostaríamos de fazer perguntas e conversar. Provavelmente vamos criar essas oportunidades, como disse o Sr. Presidente, e para dizer que, como representantes, de facto, não esperamos o dia 1 de dezembro para o debate, mas por uma questão regimental, este gabinete tem a obrigação de apresentar o informe em cada sessão ordinária. Um exemplar do informe é este, o qual posso oferecer aqui, Sr. Presidente. E este informe é acompanhado também com uma resolução que obriga é de cumprimento obrigatório para todas as entidades visadas nas recomendações do gabinete, e por isso queria me solicitar desde já também o informe que tem sido aprovado a nível da plenária no debate desta pandemia, para podermos encontrar linhas gerais, comuns, que possamos usar como matéria para persuadir o governo e outros atores a responder à pandemia. A terminar mesmo, diria que queríamos solicitar para os senhores deputados que intervieram, se puderem nos trazer estes materiais de forma escrita. Não conseguimos apanhar tudo assim rapidamente, tomar nota, e que já é uma matéria já sistematizada, pensamos nós, então podíamos solicitar, mesmo que não seja em papel, mesmo de forma eletrónica, o nosso auxiliar, o nosso assistente do gabinete é muito flexível para recolher a informação. Por isso, seríamos com muita gentileza pudéssemos oferecer esta oportunidade de levar connosco esta informação. Sem mais, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço individualmente a cada um dos presentes a vossa presença aqui. Reinventei um ditado novo, que é: para irmos longe e para irmos depressa, temos que estar juntos. Esta sessão está gravada. Peço aos serviços que vos forneçam posteriormente a sessão completa e peço também necessariamente aos seus deputados, se houver possibilidade, de depois poder-vos entregar por escrito as exposições que fizeram. Eu queria aproveitar, em nome da Comissão, já que estamos aqui muitos, estamos juntos, para vos oferecer uma pequena lembrança da Assembleia da República. Obviamente que a melhor lembrança da Assembleia da República para nós é a vossa presença aqui, que é muito significativa e muito importante, mas de qualquer modo, para além de todas as lembranças que levarem de Portugal durante a vossa estadia e da Assembleia da República, não queria deixar de vos oferecer uma pequena recordação em nome da Comissão de Saúde.